Após intensas negociações durante a COP29, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, delegações de diversos países chegaram a um acordo de financiamento climático no valor de US$ 300 bilhões anuais até 2035. O montante ficou bem abaixo dos US$ 500 bilhões solicitados pelo G77, coalizão que representa os países em desenvolvimento. De acordo com Anna Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente, os países em desenvolvimento acabaram cedendo e aceitaram o acordo, considerando que um resultado insuficiente era melhor do que nenhum. O Brasil será o anfitrião da próxima edição, a COP30, marcada para ocorrer em Belém, no Pará. Na entrevista para o episódio de hoje, Anna Toni ressalta os grandes desafios da conferência em 2025, entre eles a ampliação dos recursos para o Fundo para a Mudança do Clima. Ela alerta que, em um momento de tensões geopolíticas, outro desafio é que as nações alinhem seus interesses nacionais às demandas globais para evitar impactos climáticos cada vez mais graves, principalmente em nações mais pobres. Eu sou Paula Groba e este é o Sustentabilismo Podcast. Secretária Anna Toni, muito obrigada por participar aqui do Sustentabilismo Podcast.
Um prazer estar aqui com vocês.
Secretária, o Brasil passou uma situação complicada, assim como vários países nessa negociação. Foi até a madrugada debatendo para fechar o texto final. Conta para a gente como é que foi toda essa situação de debates durante a COP29 e também como é que ficou o texto final na avaliação de vocês.
Então, assim, essa era a COP do financiamento, né? Então, era assim, o tema principal, tinham diversos outros temas, mas o tema principal era o financiamento. E, infelizmente, nós recebemos o texto de proposta sobre o tema de financiamento, com números, já no final da COP. Foi na sexta-feira, né? Sexta-feira na hora do almoço. Então, infelizmente, a gente teve que passar a sexta e sábado ali, a madrugada inteira, para tentar chegar em algum acordo. Então, demorou muito para que o texto de financiamento fosse apresentado. Antes eram só conversas bilaterais. E acho que o resultado da COP é muito aquém do que a gente esperava, né? A gente esperava um recurso muito maior dos países desenvolvidos para com os países em desenvolvimento. Logicamente, a gente fica feliz que teve pelo menos um acordo, chegou-se a algum número, porque é importante, mesmo que sejam passos muito pequenos diante a crise climática, mas dar este passo é importante para a gente não parar todo aí o financiamento para os países em desenvolvimento, mas muito aquém do que a gente gostaria e muito tarde chegou o texto na COP 29 para a gente poder ter mais espaço. Então, assim, foi uma tática utilizada e, infelizmente, foi isso que a gente conseguiu chegar em termos de número.
Pois é, muitos especialistas apontaram falhas na condução da COP29, né, pelo Azerbaijão, associando isso aos resultados abaixo das expectativas, né? Um financiamento aí de 300 bilhões anuais até 2035. E até a negociação era até mais baixa, né? 250 bilhões conseguiram, então, aumentar um pouquinho. E eles colocam isso como algo planejado, uma falha muito ruim da conferência. Isso tem a ver com a condução do Azerbaijão na sua avaliação? Tornou a COP29 uma das mais desafiadoras da história na sua avaliação?
Sim, acho que a condução da presidência do Azerbaijão, obviamente, o Azerbaijão não tem tanto acúmulo de experiência da diplomacia climática como muitos outros países, assim como o Brasil. Mas, no final, quem chegou com os recursos só no final foram os países desenvolvidos. Então, assim, foi uma tática de negociação dos países desenvolvidos, na qual uma presidência com pouca experiência não conseguiu também lidar com essa situação. Mas, no final, a gente conhece e sabe que seriam os países desenvolvidos que deveriam estar aí liderando pelo exemplo, chegando com o número desde o começo. Eles conhecem muito bem dessa negociação e poderiam ter feito isso desde o começo da COP. Então, infelizmente, isso não foi feito, e eles trouxeram muitos dos seus dificuldades políticas, das suas políticas nacionais, muitos deles acabaram de ter eleição, como o caso dos Estados Unidos, outros países, como é o caso ali da Alemanha, vai ter uma eleição, então eles estavam muito assim, querendo se comprometer pouco a esse financiamento e no final tiveram que ceder um pouco e ficamos com esse pelo menos 300 bilhões de dólares e com uma revisão em 2030 para ver se a gente consegue avançar mais. E também foi aí acordado que para a COP30 a gente tem que tentar construir aí um caminho para chegar em 1,3 trilhões, e aí pensando em talvez taxações globais, como a dos super ricos ou de aviação, outras maneiras aí de financiamento para que a gente possa acelerar o processo de descarbonização que beneficia a todos, não só os países em desenvolvimento, mas também os países desenvolvidos, e eles sabem disso.
Houve uma crítica também ao modelo de financiamento que foi acordado, né, que inclui uma oferta de parte dos 300 bilhões anuais na forma de empréstimos a juros de mercado. Isso representa um risco de endividamento ainda maior para os países em desenvolvimento, na sua avaliação?
Olha, esse mesmo formato já foi usado com 100 bilhões que havia sido acordado anteriormente, né? Os 100 bilhões também falava em mobilização de 100 bilhões, não eram só recursos públicos. Então, assim, foi a mesma metodologia que estava dos 100 bilhões, que também tinha empréstimos através dos bancos multilaterais, continua sendo para esses 300, que é muito aquém. O que os países em desenvolvimento queriam era um comprometimento só de recursos públicos, que seria diferente do que foi aí o 100 bi. Mas, como vocês viram, isso não chegamos em nenhum acordo. E aí a pergunta que se ficou muito no final dessa conferência era se não ter um acordo seria melhor do que ter, que todo mundo diz, né, um acordo ruim. Mas acho que daí, entre todos os pares, percebeu-se que ter um acordo ruim era melhor do que não ter um acordo, por duas razões. Primeiro, porque a geopolítica está cada vez pior e ninguém garantiria que a gente conseguiria um acordo melhor na próxima COP, com o presidente Trump aí já no governo dos Estados Unidos. E segundo, porque ninguém gostaria de ter descontinuidade de algum apoio dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. Então, por essas razões, os países em desenvolvimento resolveram ceder e ficar com um mau acordo e vamos tentar melhorar esse acordo aí nas próximas COPs.
Pois é, com esses resultados da COP29 muito abaixo do esperado, especialmente em relação ao financiamento e às negociações, a responsabilidade para o Brasil como anfitrião da COP30 se tornou ainda maior?
Acho que a responsabilidade do Brasil, ela já era grande e havia muita expectativa por causa da atuação que o Brasil teve no G20, onde a gente trouxe o tema de financiamento climático para uma das principais pautas da negociação do G20 através da Força-Tarefa de Clima. E havia muita expectativa e já muitos debates que precisamos aumentar o financiamento climático. Então, eu acho que na COP30 daremos continuidade ao que começamos no G20 brasileiro, que a gente sabe que o G20 da África do Sul também quer dar continuidade, mas qualquer COP, ela não assim, responsabilidade de um país, ela é responsabilidade do coletivo. E eu espero que o Brasil consiga trazer de uma maneira muito mais forte e coesa o coletivo, porque é só assim que vamos avançar aí no regime climático global.
Pois é, e um dos assuntos da COP30 vão ser as novas metas climáticas, ou as NDCs, né, que representam os compromissos de cada país para reduzir as emissões e manter o aquecimento global em até 1,5 grau. Com esse financiamento climático definido abaixo do necessário na COP29, na avaliação de vocês, será viável para os países em desenvolvimento apresentarem essas metas mais ambiciosas?
Olha, isso certamente vai fazer muitos países em desenvolvimento ou repensarem as suas ambições ou criarem NDCs e compromissos condicionados a financiamento. Um pouco assim, você saber que você pode chegar com seus próprios recursos até um tanto de descarbonização, mas para além disso você precisa de ajuda da comunidade internacional. Isso é bastante comum, já teve no passado, e isso acho que vai ser ainda mais comum. O Brasil chegou na COP29, liderando pelo exemplo, com uma NDC bastante robusta, com muita ambição de descarbonização de até 67% das emissões baseadas em 2005, mas também deixando muito claro, porque a gente fez uma banda entre 59% e 67%, dizendo que assim, para conseguirmos chegar na banda mais ambiciosa, vamos sim precisar de apoio da comunidade internacional. E acho que muitos países farão o mesmo.
E na COP29 o Brasil respaldou o acordo final com ressalvas, mas a delegação brasileira ficou ciente de que a tarefa de elevar esse financiamento climático será um dos temas centrais aqui da COP30. Na sua opinião, dois temas centrais serão financiamento novamente e também a capacidade do Brasil liderar essas negociações com relação à transição dos combustíveis limpos, que reduzem aí a questão da poluição, e também a divisão entre os países ricos e pobres, são dois temas centrais na COP30?
Assim, são muitos temas que a gente vai lidar na COP30. Logicamente, como você falou, transição dos combustíveis para fim dos combustíveis fósseis, isso já foi acordado em Dubai e agora precisa ser dito como é que isso vai acontecer. Também foi acordado em Dubai acabar com o desmatamento até 2030. Agora os países têm que falar como eles farão. Então eu vejo muito a COP30 como sendo uma COP focando na implementação. Como os acordos que foram firmados em Dubai serão implementados e quais serão os meios de implementação, financiamento, para acelerar essa implementação. Então, eu acho que é uma virada para a implementação e a aceleração dos acordos que a gente precisa fazer na COP30. E a gente só vai conseguir fazendo isso restituindo a confiança no acordo internacional. Então, temos aí muitos desafios, mas é isso. O Brasil está bem posicionado porque é um país que tem ambições, é um país altamente vulnerável, e consegue trazer consensos da comunidade internacional. Então agora é se voltar e focar na implementação e ver a melhor maneira que a gente consiga os acordos de implementação com todos os países.
Agora, secretária, para fechar, o resultado dessa COP29, com esses avanços limitados, reflete que a crise climática ainda não tá sendo priorizada pelos líderes mundiais na sua avaliação, ou foi mais uma questão de contexto temporal mesmo? E qual é a lição que o Brasil pode tirar da condução dessa COP29 para garantir que a COP30 seja mais produtiva?
Não, olha, eu acho que os líderes mundiais, e a gente vê nas declarações deles, entenderam qual o tamanho da crise climática e ela está, sim, sendo priorizada. Entretanto, eles continuam colocando a política e a competitividade de curto prazo acima dos interesses de longo prazo do planeta. São ganhos políticos mesquinhos e pequenos que cada um traz, que não olha aí os objetivos globais, porque no final ainda virou uma agenda de competitividade econômica entre os países. E aí os interesses nacionais de cada um tendo aí acima do interesse global. Infelizmente, as consequências da mudança do clima já chegaram e chegaram para todos os países e cada vez mais elas ditarão aí como é que o eleitorado começa a votar. E aí a gente espera que os políticos sejam grandes o suficiente, assim como o presidente Lula, e priorize a agenda climática, porque é uma agenda global e é uma agenda que vai afetar não só cada um dos brasileiros, mas também cada um dos cidadãos, principalmente os mais vulneráveis, e aí temos que ter aí uma ética e solidariedade com todos para atingirmos os nossos objetivos.
Tá certo, secretária. Secretária, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast, que a gente tenha novas conversas com novidades aí muito positivas para nós na condução dessa COP em que o Brasil vai estar à frente aí. Um abraço.
Fico muito agradecida pelo convite e estamos às ordens. Obrigada.
Este foi o Sustentabilismo, podcast da Rádio Senado, disponível também nas principais plataformas de áudio do país, além do nosso site www.senado.leg.br/radio/podcasts. Comigo na equipe do Sustentabilismo, a edição de áudio é de André Menezes. Eu sou Paula Groba e fico por aqui. Até o próximo episódio.